Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6, parte 27, comentários. Passava um homem grosso, um desses homens que cheiram a Bokmameques, e a viagem de ida e volta a Manaus. O jovem camarada Torrano o a saudar. Esse, Dairy Torrar do Johanna Alice que vai sair. Santo Deus, e está vendo aquele sujeito grave? Também nosso colega. E o diretor de Otero Jornal que já levou a breca. Pus mãos na cabeça, a avenida estava coalha de jornalistas que eu não conhecia. O meu camarada é... Resolvi ir também. Estávamos ambos indiferentes ao fenômeno, posto que ele nos trouxesse prejuízos moras e materiais. E o fenômeno, apesar da nossa indiferença, era alarmante. Para ser jornalista, em qualquer parte do mundo civilizado, é preciso ter vocação e prática? Já se dispensa o bom senso? Como se dispensa o estilo e a impertinente gramática? Aqui o é não é estilo, não há gramática, não há prática, não há bom senso, não há vocação. Um pequeno estudante, naturalmente poeta, tem uma crise monetária. A revisão incomoda. E difícil emendar o que os outros escrevem, quando não se tem absoluta certeza. O povoamento do solo já não tem empregos, nem para os mineiros. Que fazer? O pequeno estudante arranja um meio político e amanhece repórter, dator, jornal. Um minquei do 262 cinematográfico laclão qualquer fracassou em todas as profissões quebrou, fui posto fora de um mime clube de jogo. Que faz? E jornalista. Aquele moço bonito, cuja bola passa para só se compara à opulência de vontade de frequentar as rodas X. Vê-se à beira do abismo. Não há hesitações. Faça jornalista. O idiota e quer gastar dinheiro, o industrial esperto, o pulipulico com apetites de chefe, estão em crise. Surge imediatamente o Jonan a lançar os lançado por eles. O baico? O público que não lê os jornais feitos, vê atônito essa floração de flafolhas impressas e de novos jornalistas. Todas as classes sociais, dos barbeiros aos gentlemen do clube e dos diários, estão na perpétua expectativa, quando falam com um desconhecido, que esse desse conhecido seja jornalista. Os jornais arecem. Quem é o secretário? Um cidadão que nunca na sua vida escreveu linhas. Quais são os redatores? Um moço que é advogado, um almirante, dinheiro, um ocioso. Jornalistas é que não há. Esses distintos cavaleiros aparecem. Fazem um jornal idiota, o Johanna arrebenta, e com ele desaparece a vocação dos redatores. Há um destes que rebentarem certo Johanna ao da tarde, eu danguei 2 meses depois. Que se faz agora? Voltei à cavação antiga, sou bicheiro. E porra é que essa lamentável situação... Pela cinematógrafo 26 e indiferença, pelo cepticismo dos jornalistas profissionais, pelo laser reler com que deixam de defender e até encorajam todas as manifestações jornalísticas do país. Os engenheiros defendem-se do prático. Os médicos fazem uma guerra de morte ao curandeiro. Os dentistas com diploma desenvolvem uma campanha tão feroz contra o sem diploma. Que todos os anos vemos na instrução pública homens de 40 anos aflitivamente desejosos de passar em francês. Para poder colocar a sua placa à porta, os atores esmagam os amadores. Não há profissional que não se defenda. E um não é animal e é também altamente moral. Zero jornalista carioca é o único que se defende. Quando é um indeites afundar um novo diário, os pedidos de quanta da influência política a são logo atendidos. Preterindo nomes honestos de profissionais. Quando é um cidadão qualquer, deputado ou bolsista, que funda o jornal sem saber o seu valor, então é uma lazitima. A lista do pessoal é do começo ao fim de estreantes transitórios. Isso desmoraliza. Apesar da evolução dos nossos costumes, evolução do vertiginosa que foi logo da solda sobre casacas com celele e latismo mais sandeu, ninguém se atreverá a dizer numa roda conservadora. Eu sou jornalista. Sem ter como resposta, 264 cinematógrafo. Já é profissão o Johanna na Loismão. Porque infelizmente se exaustivo o trabalho, esse rude e honesto labor enajeia para os mais dedicados, é não a eu a cavação passageira de uma porção variada de cavaleiros às espera de outra coisa. Nós, entretanto, continuávamos a passeio à avenida, quando encontramos um sujeito, cuja profissão eu sempre o eei, mas que veste e conversa bem. O meu excelente camarada fez-lhe uma série de gentilezas. Depois amável, batendo-lhe no ombro. Você talvez não saiba. O Aleg Eusebio vai ser nosso colega.
Que tem uma mamãe, uma jornalista.
Oi, tomei a secção mundana e os teatros do novo Jurrenal. Meus parabéns. Eu estava com uma louca vontade. Não de lhe perguntar se ele sabia o que vinha a ser teatro. Mas ao menos se sabia escrever trelinhas com sentido. Eu sempre fui um homem pouco exigente. Afinal, não me contive. Cortei um pouco mais o desejo e indaguei. Mas, Eusebio, você entende de jornal? Ora, meu filho, fiz ele. Não queiras vender caro o peixe. Quem não entende desse negócio de jornal, jornalismo é como o cigarro. Não há quem a não tenha experimentado. Cinemagrafo 265 e olhou-me bem quietalto, com a superioridade do forte cavador que estraçalha um pobre diabo. Foi então que me lembrei do charutão das Filipinas. A imprensa carioca é bem esse charutão que toda a gente chupa, que anda da torra das bolhas os pimenama e aos velhos cretinos. Apenas, nós é que guardamos o charuto e que lhe chupamos as pontas. E como decididamente amargura, talvez o sarro desse fenômeno trágico e menovrágico elevava-me a vertigens simbólicas. Cheixei a avenida, com medo de ver mais jornalistas, nas fumadores, mas nos barbeiros, nos garçons de café, nos transeuntes, nos cocheiros, nos motoristas, até nos cinematógrafos, onde se avolumava a onda de populares. Queio-o da exposição rancamente. Nos ilturos, números sensacionais da exposição. O que mais me agradava a princípio era ver um ajoai de Dias Braga, mostrando ao vulgo o que é nesta terra arte teatral. O interessante homem, porém, largou a prebenda diminuída de verba. As mãos de outros regeneradores mais desinteressados. E eu passei logo a artelar imaginações nos fogos japoneses, recorrendo ao saber matemático, para verificar quanto se ganharia por ai minuto a queimar rodinhas que, apesar de niponicas, não deixarão de ser rodinhas como quaisquer outro. No momento, entretanto, da mais inútil e entroncada loucura, surrei-o na notícia de uma banda de bororós, dos sertões de Mato Grosso, e eu ainda não voltara a manhã de admiração, quando se anunciou simplesmente este fato. Durante o certamen, um menino prodígio se exibirá dando alguns concertos. 268 Climaturra foi um menino prodígio. Alguns concertos. Era de forma ainar um homem patriota de sentimentos estéticos. Eu tenho um imenso respeito por o arte ascensional e etereia que se chama música. Já alguém disse que ela adoçava os costumes. Os sábios naturalistas verificam o seu poder de sugestão sobre os animais de todas as espécies, inclusive nós. Com uma orquestra, o homem tem presa a natureza, porque as caas e as tainhas gostam de ouvir tocar flauta. As aranhas são loucas pelo piano. Os canários belgas pelas sopranos, os cavalos pelas trombetas. Os cachorros vê a aia um de predileção, e há mesmo bichos que adoram e reão e veneram o bombo. Ninguém guina o arra que o tambor é uma invenção pessoal dos chimpanzés. Mas se a música é a essência da beleza, ou se todos os instrumentos são para mãe os portadores da poesia impalpável, mesmo os pratos e os timbales, eu gosto muito menos de aturar os seus virtus e prósionais. A vaidade de se ren sacerdotes da vibração sonora, os inspirados da harmonia, dá-lhes até quando desafie não uma violenta susceptibilidade e o mé um ar perfeitamente impertinente. Já conversaram com um tenor, antes ou depois de cantar? Já aturaram um violinista celebre em né? O simples tocador de piano? O ar que eles têm olhando para os miseráveis ignorantes da clave de fafá ou da clave, cinematógrafo 260, e nove de sol, o tome com que agradecem os cumprimentos. Parece até leste inerente à profissão. O menino prodígio do certamen é para mim o meio de desfazer a contrariedade que me causa atitude dos virtuosi na admiração que minha alma se alastra cada vez mais extensa pela música sugestionadora. O menino não tem pretensões. Toca bem como quem da colacora ou faz gangorra, esbodega Beethoven ou Gluck como quem torca a cabeça aos bonecos do amigo. A gente está à vontade para gozar sem se arreliar. Depois, se a música é tudo, é a vida, é a exteriorização sonora da alma da natureza e nem inteira. Se as clepiades curavam os enraivados a raro humando-lhes em cima uma sinfonia, e nós não endoidecemos ouvindo tanta música, é preciso saber que Pitágoras, sujeito de muito valor, admitindo duas espécies de gestações ao tratar da origem do homem, não só lhes deu para uma sete e para outra de meses como dias diversos para sua conformação,
criando assim a origem musical dos pela teoria das consonâncias. Para Pitágoras nós nascíamos virtude de consonâncias músicas, com intervalos, pausas, fermatas, e toda uma ciência de contraponto e de harmonia. Dai a dedução natural de que mi música não se aprende pior e nesseia palmente em criança, porque não se ensina 270 cinematógrafo, uma pea ritoa inspirada. E daí também a quase certeza de que na escala dos meninos prodígios, o prodígio musical é sempre o mais espontâneo. Um menino prodígio? Um petis de 3 anos que toca magnificamente. Mas é qualquer coisa de fenomenal, de imprevisto e de glorioso para a nossa terra. Neste instante em que a Europa tem os olhos cravados na política do dia do jardim da infanécia, e que alguns senhores despeitados falam de onde homens de 40 anos fazendo-os de babes ingênuos ainda em frada, mas já genias. Era preciso um menino nosso verdadeiramente menino e verdadeiramente prodígio para explicar, com provas, alevosias irônicas e ser o CEO da exposição. Zero caô aí lá está. Esse menino da exposição assegurará aos estrangeiros o nosso papel na América do Sul de emulos da América do Norte. Zerunino prodígio era um caso raro aparecendo esporadicamente em cada país. Hoje os dos Estados Unidos absorvem de tal modo o prodígio que o enleia raena um metrust. E meio er que não apetis que não seja prodígio. E mi Chicago, além da conserva de porco salgado usual, é o pequeno esposo. Para começar, esses traquinas, com o aplauso dos jornais, resolveram dar uma nova interpretação à história como fez o eminente ferreiro, cinematógrafo 27F, com o nariz de Cleopatra e outros narizes antigos. A Inanda, outro dia, num exame de geografia e história, os babes genias tiveram destas o respostas. Que me diz do tratado de Utrecht, que pusia em 1713 águia errara de sucessão da ex-Espanha? Ah, esse tratado foi uma batalha entre os Zulus e os ingleses. Por quem foi descoberta a América? Por Shakespeare, que vivia no reino de Jorge I e foi assassinado por homem sujeito chamado Caliban. E como na América a religião, um garoto indagado a respeito destas personagens bíblicas. Esaú Arão e Isaías respondeu grave. Esaú era um homem que escrevia fafabulás. Arão vendia lentes e acabou da Eito, a rada central do Ar e o de Janeiro City. Isaías era um grande profeta que atualmente toca violino. De artes, não. Interpretação. Um menino prodígio começa logo por alterar os fatos históricos. A história é uma fantasia inverossímil. Esses meninos, além de historiadores, odeiam a poesia. Num inquérito que a respeito de versos se organizou em Zoensto Colégio, ao contrário do que ainda fazem os anciãos de 40 anos no nosso país, timestas meal estimas profunda. 272 cinematógrafo,